3 minutos e aqui estamos pontuais, como convém quando se está numa cidade tão famosa por sua relojoaria. Façamos de conta que estamos todos na Ponte Mont Blanc, aqui perto da Ilha Rousseau, pleno centro de Genebra. De um lado, o lago. De outro, o rio Ródano. E as duas margens onde se debruça a cidade. Aquele jato d'água ali...
Espera, espera.
Ah, desculpem. Esqueci de apresentar um amigo nosso, o Diomedes, que conhece bem a cidade e não perde a deixa para mostrar que está por dentro.
Claro. Aquele jatinho ali lança 500 litros d'água por segundo a uma velocidade de 200 quilômetros horários e a uma altura de 146 metros. É uma característica de Genebra. Como a Torre Eiffel é de Paris, a Torre Inclinada é de Pisa e o Cristo Redentor do Rio de Janeiro.
Genebra.
Capital do Cantão de Genebra, cidade-refúgio, berço da Cruz Vermelha, é encruzilhada das nações, cidade dos parques.
Língua oficial.
Francês, mas em se tratando de uma cidade cosmopolita, aqui se fala de tudo.
Religião.
Genebra já foi chamada de a Roma protestante. Hoje tem cerca de 50% de protestantes, 45% de católicos e os demais repartidos entre outras religiões.
Genebra, capital.
Bancos, Nações Unidas, relojoaria, reforma, Cruz Vermelha, pesquisa nuclear, parques, jardins. Genebra, candidata à capital do mundo.
Genebra data de mais de 2000 anos.
As tribos selvagens helvéticas começaram a expandir-se para o sul e atacaram os fortes romanos. Júlio César deteve-as em Genebra, destruindo a ponte sobre o Ródano.
Assim, a cidade perdeu a ponte, mas ganhou a história.
Nos primeiros anos depois de Cristo, Genebra é importante entreposto comercial. Durante 3 séculos, goza de conforto e de paz, até que os alamanos devastam seus subúrbios.
Carlos Magno passa por aqui em 773 e funda uma administração. Destruído o Império Carolíngio, Genebra, Lausanne e Basileia passam a formar o Segundo Império dos Borguinhões. Vem em seguida os condes de Genebra e, mais tarde, sacudido o jugo destes, é assinado o pacto com o conde de Savoia.
Em 1400, 100 anos antes do Brasil ser descoberto, Genebra é próspera e independente, mas logo perde sua importância como centro comercial.
Falo eu. Genebra sofreu novos golpes com a descoberta do caminho marítimo para as Índias e com a descoberta da América. Dois fatos que alteraram profundamente os termos do comércio mundial. Quando Cabral chegou ao Brasil, já estava quase deserta.
Em 1530, os genebrinos expulsam o conde de Savoia. Calvino chega à cidade, tenta a reforma e é expulso pelos chamados libertinos. Logo depois, volta.
E volta com mão de ferro. O luxo não valia nada, só a piedade e o temor a Deus.
O duque de Savoia torna a ameaçar a cidade. Na noite de 21 de dezembro de 1602... A data é discutida, suas tropas tentam escalar os muros da cidade e são expulsas.
E isso, minha gente, deu festa até hoje, a escalade. Se você quiser ver genebrino alegre e feliz, apareça nesse dia.
Finalmente, em 1815, Genebra entra para a Confederação Helvética. Vamos sair por aí. A margem esquerda é a cidade velha. A margem direita é a moderna. Podemos começar por qualquer das duas, mas a esquerda tem precedência histórica.
Olhem lá em cima. Aquela montanha é o Salève. Faz parte da paisagem de Genebra, mas pertence à França.
No fim da ponte está o Monumento Nacional e, mais adiante, o Jardim Inglês, um dos muitos parques da cidade, com seu relógio de flores. Há poucos minutos, a Igreja da Madalena.
Por favor, um momento. Foi na Madalena que o espanhol Michel Servet, apóstolo do unitarismo, foi preso nos tempos de Calvino e, mais tarde, condenado à fogueira.
Rue de Chaudronnier, Bourg de Four, Promenade Saint-Antoine.
A área é de livrarias, galerias de arte e de lojas de antiguidade. Não longe daqui se encontra o Museu de Arte e História, com sua coleção de obras de Dufy, Pissarro, Renoir, Sisley, Monet, Delacroix, Veronese, para citar alguns. À direita, o Colégio Calvino.
Um parêntese. A Rua dos Chaudronniers é a Rua dos Caldeireiros. Nela viveu Lyotard, o mais conhecido pintor genebrino de todos os tempos, mas seu quadro de maior sucesso, a Bela Chocolateira, é o logotipo de um chocolate, não suíço, mas inglês.
Como em todas as cidades antigas, as ruas eram conhecidas pelo nome dos artesãos que ali trabalhavam. Genebra não fugiu à regra. E teve também a Rua dos Pedreiros, dos Luceiros, dos Arrieiros, dos Padeiros.
Espere aí, essa é boa, hein? Havia também a Rua das Garotas Lindas, fiel ao nome e, mais tarde, como se diz, reabilitada, passando a chamar-se Rua de Étienne Dumont, nome de um pastor protestante.
Bourg de Four, animado cruzamento da Cidade Velha, é remanescente da Praça do Mercado. Mas demos um pulo ao local das paredes romanas. Na Praça da Taconnerie, você ainda pode ver, no número 8, as iniciais IHS, Jesu Homini Salvatorem, Jesus Salvador dos Homens, que marcavam cada porta. Supõe-se que aí viveu Calvino na primeira vez que chegou a Genebra.
No final da Praça da Taconnerie, entramos na Cour Saint-Pierre, de estilo romano e gótico. E chegamos à Grand Rue, número 49, onde uma placa assinala o local do nascimento de Jean-Jacques Rousseau. Com a idade de 6 anos, Rousseau foi batizado na catedral.
E exatamente 50 anos depois, 2 livros seus, Emílio e O Contrato Social, eram queimados pelo executor público. Tempos bicudos aqueles.
São numerosos os monumentos de Genebra. Andemos um pouco mais para uma visita ao Muro dos Reformadores. Aí estão as estátuas de Farel, Calvino, Beza e John Knox. E o passeio não ficaria completo sem um pulo até a Place Neuve, ao Conservatório, ao Palais Hénard, ao Grand Théâtre, ao Museu Rat, terminando na Praça da Escalada.
Olha, minha gente, depois dessa visita à Cidade Velha, vamos descansar um pouco ali pela Ilha de Rousseau para contemplar o lago e tomar um cafezinho. Ou uma bica, como dizem nossos amigos portugueses. Ou um vinho branco daqui mesmo do cantão de Genebra, que não é nada mal.
À vista daqui, das proximidades da ponte, nada fica a dever às melhores do mundo. O Lago de Genebra, ou de Le Mans, para os que não são genebrinos, é realmente lindo, sobretudo quando termina o inverno e os barcos e as aves aquáticas tornam a compor o ambiente. Muita razão tinham Courault e Turner em plantar seus cavaletes às margens do lago e captar esta paisagem.
Não só pintores como Courault e Turner, mas poetas, pensadores e romancistas também foram atraídos por Genebra, como, por exemplo, Chateaubriand, Byron, Goethe, Victor Hugo, Alfred de Musset, Balzac, Stendhal e até mesmo o russo Dostoiévski.
É, né? Mas olhe, minha gente, acho que eu vou é mudar de ideia e, em vez de um cafezinho, vou é comer alguma coisa enquanto os restaurantes estão abertos. Saco vazio não se põe de pé. E fazer turismo de barriga vazia não é comigo não, hein?
É, a ideia é boa, quem sabe um peixe fresco aqui do lago, até que cai bem, não?
A boa pedida é o filé de perca ou a truta azul. Ou então, para quem gosta de caça, fazão, galinhola, cabrito montês ou veado.
Não, essa não. Prefiro um peixe com vinho branco.
Que tal para começar uns caracóis grandes no molho de manteiga?
O quê, hein, senhor?
Os caracóis são famosos. É um prato cotado.
Vocês sabem, é bem capaz da gente encontrar uns amigos por estas bandas. Há muitos brasileiros e portugueses trabalhando ou simplesmente fazendo turismo.
Puxa, que língua danada! Foi você falar e aparecerem brasileiros. Olha aí a Beatriz Consuelo, da Escola de Balé do Gran Teatro. E o Valmon de Oliveira, estudante de psicologia. Vamos tomar alguma coisa?
Beatriz, como você se sente aqui em Genebra?
Eu acho que muito bem. Penso que em Genebra é uma das cidades que se pode melhor viver. Sobretudo uma mulher que trabalha, como eu trabalho, casada, com compromissos e tudo mais. Porque sendo uma cidade não muito grande, tudo está perto. Meu trabalho está perto da casa, o estúdio de fotografia do meu marido também, a escola do meu filho também. Eu acho que tem muita comodidade por aqui.
E você, Sérgio Ipano, você também gosta?
Eu gosto de Genebra. Minha finalidade aqui é estudar. Estou há 4 anos em Genebra. Tive a oportunidade de me entrosar, sobretudo no meio universitário. Realizei, até certo ponto, as minhas aspirações, isto é, estudar psicologia em um centro que tem o seu grande valor, sobretudo porque Piaget representa para a psicologia uma pessoa muito importante com seus estudos sobre a psicologia genética. Deixando a teologia, eu gostaria de começar um trabalho muito mais humano, muito mais profundo. Essa oportunidade aqui me foi dada, pois eu comecei a estudar uma psicologia que corresponde a certas aspirações de desenvolvimento da pessoa.
Você se adaptou bem?
Bem, eu me adaptei facilmente, pois eu estou muitos anos na Suíça, já estou com 8 anos na Suíça, portanto não foi difícil a minha mudança para Genebra. Antes eu estive em Friburgo realmente foi muito difícil. Mas em Genebra é muito mais fácil o contato com os estudantes. É através dos seminários, das discussões em grupos, que se tem a oportunidade de se conhecer. E não é difícil ter contato. Evidentemente, tem as pessoas que não gostam de contato, que se afastam. Não fazem contato com os grupos. Mas a pessoa, querendo, tem a oportunidade de fazer contatos.
Como você define Genebra?
É uma república que tem suas ideias próprias, que as ideias podem circular livremente no plano intelectual.
Agora vou dar uma de mineiro. Não aceito gozação. Consuelo, e o feijãozinho preto tem por aqui?
De jeito nenhum. Ah, eu estou muito infeliz por causa disso. Nós temos que mandar vir de lá do Rio de Janeiro, mandamos vir pelos amigos, amigos enviam uma boa quantidade. Então nós aproveitamos para essa feijoada.
Bem, minha gente, acho que está na hora. Quem vai querer café?
Bem, minha gente, depois deste bate-papo gostoso, vamos curtir a margem direita.
Comecemos com o Hotel de Berg, onde uma vez se hospedou Leon Tolstói. À beira do lago, fazem-se os desfiles das famosas festas de Genebra durante o verão. Subindo a Rue de Mont Blanc, vamos dar na estação Cornavin da Estrada de Ferro, cuja construção dividiu os genebrinos da época. Muitos temiam problemas com a chegada maciça de passageiros estrangeiros.
Passemos pela Basílica de Notre-Dame e uns 10 minutos depois chegaremos ao Palácio das Nações. A importância da Liga das Nações na crise da Manchúria e da Etiópia selou a sorte da organização nos anos 30. E o rompimento da Segunda Guerra Mundial pôs fim a todas as aspirações operacionais.
Genebra viu com tristeza o fechamento da Liga das Nações. Mas a ONU concordou, em 1945, em instalar seu escritório europeu no Palácio das Nações.
Não está longe a Cruz Vermelha Internacional, sonho e realização do genebrino Henri Dunant.
Uma volta pelo Jardim Botânico e recordemos que o genebrino Augustin Pyramis Candolle foi um dos grandes botânicos do século passado.
Desfilam os organismos internacionais. O Bureau Internacional do Trabalho, o Centro Europeu de Pesquisas Nucleares, o Bureau Internacional da Educação, o Conselho Mundial das Igrejas. Não surpreende o número. Genebra sempre foi a cidade do diálogo.
Vocês já conhecem um pouco de tudo de Genebra. Agora, achamos que é hora de lhes apresentar o genebrino, que, afinal de contas, é o dono da cidade.
Pierre Sublet, que é um deles, comenta em tom de brincadeira.
E há duas categorias de genevois. Uma das categorias é o genevois moyen, qu'on appelle volontiers la grande gueule du bout du lac. C'est-à-dire que c'est un homme qui parle fort.
Há duas categorias de genebrinos. A primeira é a do genebrino médio, que é chamado de a grande garganta da ponta do lago. Quer dizer, um homem que fala forte, muito, que conta anedotas que não interessam e, por isso, tentam fechar-lhe a boca com uma harmônica que mede, à toa, uns 2 metros de comprimento. A outra categoria é a do genebrino tradicional, de boa família, quase sempre banqueiro, que parece ter engolido o guarda-chuva e ficado com ele engasgado na garganta. Uma pessoa que tem dificuldade em entrar em contato com outras que não pertencem ao seu meio ambiente.
Agora, esta história contada por Stendhal.
Os genebrinos têm uma maneira de tratar de negócios muito clara, precisa, inexorável, que me agrada bastante. Você faz um negócio de 30 mil francos com uma empresa, tudo termina rápido e lealmente. Muitos anos depois, você faz novo contato e esta mesma empresa lhe comunica que, por ocasião do primeiro negócio, você se esqueceu de pagar 7 tostões pelos selos de uma carta.
Definição de genebrino dada pelo Papa Félix V.
Pessoa que tem sempre alguma coisa a reclamar.
Olha, minha gente, nessa eu fico de bico calado.
Deixemos a caricatura e ouçamos a opinião de Margot Lenar, brasileira, que mora em Genebra, e com muito prazer.
Bom, para mim o genebrino em princípio é um suíço um pouco fechado, mas se você tomar a iniciativa, fizer uma brincadeira, eu acho que ele entra na brincadeira, fica muito contente que a gente é comunicativa e eles são muito gentis, eu acho. Essa é a minha impressão.
Ele é um tipo que gosta de contar piadas à noite, de conversar muito, ou é um tipo mais introspectivo?
Ah, ele é mais introspectivo, é uma característica suíça, eu acho. Mas ele participa. Mas você tem que tomar iniciativa, justamente.
E como é o entretenimento aqui em Genebra? O que é que faz uma moça, um rapaz, um jovem, de, digamos, até seus 25, 30 anos?
Bom, depende dos gostos, é claro. Tem gente que gosta de ir à boate, dançar, tem outros que gostam tanto disso, gostam de concertos, gostam de teatro, gostam de cinema, gostam de ir num local, bater papo, conversar. E tudo isso tem aqui, que eu acho muito simpático.
Infelizmente, chegou ao fim nosso passeio por Genebra e o nosso programa Uma Cidade, Sua Vida e Sua Gente.
No mês que vem, visitaremos outra cidade com vocês. Em nome de Gabriel Barbosa, Tarcísio Lage, o Diomedes, do Luiz Amaral e desta sua amiga Ieda Sampaio, muito obrigada pela companhia. Esta foi a produção de Luiz Amaral. Supervisão técnica de Armand Martin. Emissora Nacional Suíça, Berna.